As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, as temperaturas vão subir significativamente, de tal forma que o Conselho de Tomar irá entrar em aviso amarelo a partir desta quarta-feira e assim será pelo menos até final da semana. Estão em causa valores na ordem dos 42, 43 graus, uma tendência que irá ser uma realidade por toda a região do Médio Tejo, sendo que Tomar e ainda o entroncamento verão mesmo ser os concelhos mais quentes. Perante a persistência de valores elevados da temperatura máxima, é adequado seguir um conjunto de procedimentos, desde logo evitar a exposição prolongada ao sol. Se o tiver de fazer, então use protetor, chapéu boné e óculos escuros. Beba líquidos, especialmente água ou sumos naturais, sem adição de açúcar. Tenha cuidado, essencialmente, com os mais novos e os idosos. São as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A região terá de redobrar cuidados perante o quadro atmosférico que se avizinha, nomeadamente no que aos incêndios diz respeito. O Conselho de Tomar, por exemplo, deverá atingir o patamar muito elevado no decurso desta semana, sendo que os territórios de Abrantes, Sardoal e Mação irão chegar ao pico máximo, o que quer dizer que a Proteção Civil irá estar alerta para evitar males maiores. No que é demais recordar, não se pode fazer queimas e nem queimadas extensivas, uma proibição em vigor até 30 de setembro. Se o fizer, irá responder criminalmente pela prática de incêndio. Não arrisque pela sua segurança e de quem o rodeia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
José Pereira, mordomo do cortejo do Bodo, não escondeu a insatisfação pelos problemas causados nesta edição da Festa dos Tabuleiros em relação às juntas de bois. Recorde-se que, por altura do cortejo de domingo, alguns dos animais tiveram um comportamento ansioso, em alguns instantes mesmo de nervosismo em extremo, pelo que nesta segunda-feira, face a esse histórico, a organização optou e jogou pelo seguro. Ou seja, em vez dos 3 carros de bois, saíram apenas 2, com carne e pão, sendo que foi uma carrinha a distribuir o vinho. José Pereira, em entrevista à Hertz, mesmo desalentado, elogiou a adesão a esta ação de grande carga simbólica.
Está a ter uma enorme adesão, tenho que lamentar e tenho que dizer isto, tenho pena de não ter vindo o carro do vinho, que também está muito bonito, ainda tiveram a oportunidade de ver a exposição, mas tivemos medo de trazer aqueles bois que estavam um bocado exaustos e não podemos arriscar no meio da multidão. Foi o que aconteceu ontem. A maneira que temos de trabalhar pelo seguro, em termos de adesão, está espetacular. Salientar a oferta das padarias que nos ofereceram o pão para hoje distribuir fresco, para além daqueles benzido que foram desmanchados tabuleiros esta noite e hoje de manhã, de propósito para dar ao público, e é uma adesão enorme. Toda a gente quer, felizmente, um pãozinho benzido. A carne, a mesma coisa. Claro que tivemos a oferta aqui de uma empresa comercial, e por que não dizer que foi o Continente, que nos ofereceu também 500 quilos de carne, assim como o pão também são 500 unidades. De vinho, também as nossas adegas, como sempre, aliás, que é de realçar, tiveram o gosto e o prazer de oferecer também cerca de mais de 500 litros de vinho. E é isso que estamos a distribuir, para dar aos mais necessitados e também para a malta que de fora, que nos pede para levar uma pequena recordação. E a intenção é a gente tanto enviar para fora de Tomar esta mensagem e este pequeno símbolo do pão benzido, pelo menos podem levar e conservar. É essa a intenção e que estamos a conseguir mais uma vez, felizmente, com o acompanhamento este ano ainda mais de todas as comissões, da Comissão Central. Temos a presença do Executivo, é sempre agradável salientar que inclusive até a Sra. Presidente da Câmara conseguiu também arranjar um bocadinho para andar connosco. Portanto, isto motiva-nos.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, disse à Hertz que não acredita que o Governo tenha uma manifestação de bom senso, nem mesmo após a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que, recorde-se, acusou o Estado de discriminar aquele território do Médio Tejo na entrega de apoios relativos aos prejuízos sofridos com os incêndios de 2017. Está em causa, nunca é demais referir, o Conselho com maior área ardida à escala escala nacional. E nem por isso Mação teve acesso ao Fundo da União Europeia, que deveria financiar a 100% os prejuízos daquela catástrofe. Conhecida que está esta decisão judicial, passível de recurso por parte do Governo, Vasco Estrela disse à Hertz que ainda não foi contactado para a possibilidade de se abrir nesta fase uma via negocial.
Neste momento, aquilo que penso, o sentimento que tenho é de, evidentemente, de alegria, de alguma tranquilidade, da consciência de tudo ter feito e tudo termos feito para que a justiça acontecesse. Isso foi uma primeira decisão, vai de encontro àquilo que nós esperávamos e que achávamos que é, e achamos que é a decisão lógica, porque realmente não havia, conforme o Tribunal considerou, não havia nenhuma razão clara, objetiva, fundamentada para que o Governo tomasse as decisões que tomou, conforme eu referi, ou referi lá quase 2 anos. E, portanto, infelizmente não foi possível por parte do Governo haver o bom senso de perceberem o erro que estavam a cometer, a teimosia improu e infelizmente tivemos de recorrer à via judicial e agora vamos continuar à espera que hajam decisões definitivas, que esta ainda não é uma decisão definitiva, aguardar aquilo que o Governo tem para dizer, para não dizer relativamente a esta matéria, e também dizer que há aqui uma janela de esperança que se abre para os municípios do Conselho de Mação, porque se por um lado a Câmara foi prejudicada nisto das infraestruturas municipais que foram destruídas, também os municípios do nosso Conselho foram prejudicados relativamente a outros, porque uma vez mais os critérios que foram utilizados para dar ajudas a alguns municípios também não foram devidamente justificados e fundamentados e, portanto, há aqui outras questões que podem vir agora a ser levantadas e a Câmara Municipal de Mação não deixará a guarda relativamente a essa matéria.
Sr. Presidente, ficaria agora surpreendido que o Governo recorresse desta decisão ou está à espera da abertura de uma porta negocial?
Não sei, com total sinceridade, depois de tantos meses de tentativas de, não diria de rendimento, mas de chamar à razão quem de direito, presumo, isto é só uma presunção, evidentemente, que da parte do Governo não vai haver aqui uma manifestação de bom senso, mas gostaria de estar enganado, espero estar enganado, mas penso que o Governo tentará fazer valer a sua razão, que é a razão que entenda que tem, não sei como é que irão justificar, que argumentário é que será utilizado, mas até porque a certeza está muito bem fundamentada, ali dados os objetivos não podem ser contrariados por nenhum argumento, e portanto vamos aguardar, mas da parte do Governo até agora não tive qualquer contacto, vamos ver, mas presumo que podem recorrer, não sei.
Estamos a falar de prejuízos na ordem dos 3 milhões de euros, é isso?
Nós, 6 milhões de euros, o que está em causa para o município de Mação é cerca de 1 milhão e 100 mil euros, sim.
É já neste sábado que o Jardim do Monção irá transformar-se num acampamento templário. A iniciativa, a cargo de Tomar Honoris, chamada Dias Templários, e como a própria designação indica, é dedicada a essa temática, fazendo jus ao estatuto de Tomar Cidade Templária. Os tempos medievais começam a ser recriados por volta das 12 horas, com a abertura do acampamento, onde os visitantes poderão assistir à esgrima histórica, danças, mostras de ofícios, arco e besta, assim como a realização de uma tertúlia pelas 10h30, dedicada à Ordem do Templo. Filipe Pires, o rosto mais visível de Tomar Honoris, em entrevista à Hertz, antecipou estes dias templários.
Nós neste dia 13 de julho, primeiro que tudo, vamos dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver entre os parceiros no que concerne à festa templária. Vamos fazer um pequeno apontamento do que se tem feito nos anos anteriores e com isto vamos implementar um acampamento no Jardim do Mochão em que teremos todos os nossos ofícios, todos os nossos homens de armas, danças históricas, animais, bem, todo o nosso espólio vai estar montado na Ilha do Mochão. Nós temos a partir do meio-dia um início do acampamento, que começamos logo com um banquete para todos os que estão presentes no acampamento. Temos demonstração de ofícios históricos, desde o ferreiro, o malheiro, a costureira, a própria cozinha medieval também, entre outros ofícios que queremos ter lá. Depois temos, durante a tarde, temos demonstrações de dança histórica, de esgrima histórica, as demonstrações de luta da galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa, Vamos também fazer essa demonstração. Vamos ter lá os nossos, vamos ter alguns cavalos lá com o nosso parceiro José Manel também. Vamos ter também alguns animais, como as corujas, as cobras, que o nosso amigo também Felipe. E depois vamos ter por volta das 5 da tarde uma conferência em que teremos cá a presença de algumas ilustres personagens, como o Coronel Albuquerque, como outros intervenientes, para falar acerca da temática templária. Basicamente é isto o que vai acontecer no Monchão. Vamos estar o dia todo em atividade, vamos estar o dia todo a fazer demonstrações daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a demonstração de artes medievais, e esperamos contar com imensas visitas e que venham experimentar esta vida medieval.
Filipe, ainda não dissemos, mas convém então referir, esta é uma organização a tomar-se honoris. Quantos elementos é que vão estar aqui envolvidos nesta organização?
Ora, desde a montagem, passando pelo arco longo, a besta histórica, as danças medievais, os animais, os criadores dos animais e os treinadores, desde quem controla os ministérios, ou seja, os ofícios, esta gente toda, a montagem, desmontagem, nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar neste dia.
Está inaugurado o novo posto territorial de Alcanena da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para uma sessão formal presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, uma presença que confirma a importância desta obra para aquele concelho do Médio Tejo e essencialmente para os militares que prestam serviço na citada estrutura. Eles que ficam agora com mais e melhores condições de trabalho, sempre em nome da segurança da comunidade onde estão inseridos. Está em causa, recorde-se, um processo que se arrasta desde há cerca de 20 anos e que só ficou desbloqueado há cerca de 2, 3 anos, com papel decisivo da autarquia, que cedeu o edifício à própria GNR. No período de intervenções, registro para as palavras do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Tenente-General Luís Botelho Miguel, que não deixou de agradecer o empenho do Executivo, liderado por Fernanda Aceiceira.
A inauguração de novas instalações territoriais e a entrega de viaturas ligeiras de proteção e socorro, quadro de fundo desta cerimónia, são uma evidência inequívoca do alargado espectro da Missão-Geral da Guarda, que partilha, apesar da diversidade e especialização associada, o permanente foco na promoção da segurança e bem-estar para todos, princípios que norteiam a nossa forma de estar e ser no dia-a-dia e que têm contribuído decisivamente para o reconhecimento de Portugal como um país seguro. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, temos bem presente a forma diligente e empenhada como o município que Vossa Excelência superiormente dirige tem sabido vencer os desafios assumidos, designadamente os associados à valorização do património económico, social e ambiental da região, reconhecida pela sua localização privilegiada na transição entre o litoral e o interior, entre o norte e o sul de Portugal. Assinalo com particular satisfação o empenho pessoal de Vossa Excelência e da autarquia para dotar os militares da Guarda com as infraestruturas que hoje formalmente inauguramos, mas também pela disponibilidade e pelo apoio prestado ao longo dos anos, bem traduzido na celebração do protocolo de cedência de uma viatura ao posto territorial, a este posto territorial incluído nesta cerimónia.
Fernanda Aceiceira, precisamente, ela que é Presidente da Câmara de Alcanena, recordou então o percurso de 20 anos em torno deste processo.
Um percurso que durou mais de 20 anos. O primeiro protocolo foi assinado em 21 de outubro de 1998. Desde então, desde essa data, muitos foram os contactos, muitas foram as reuniões, muitas foram as insistências. O que é certo é que temos que reconhecer que foi com uma visita da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Onete, que eu quero aqui também saudar e agradecer todo o empenho, que, e não pôde estar infelizmente presente nesta cerimónia, que em fevereiro de 2016, quando visitou, podemos dizer neste dia, as antigas instalações do posto territorial da GNR, pôde efetivamente constatar a realidade que vínhamos a transmitir, que era um dos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana que piores condições tinha na região e no país. Nessa visita fomos acompanhados também por deputados do nosso distrito e agradeço também na pessoa do deputado António Gameiro todo o empenho, todas as diligências e todo o interesse que também demonstrou para esta concretização. Desde então, realmente até à presente data, nunca mais o processo parou. Houve oportunidade posteriormente, no dia 28 de junho de 2017, até com o senhor tenente, o senhor comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, Luís Francisco Botelho Miguel, de assinarmos ambos um contrato de cooperação interadministrativo para esta instalação e no mesmo dia o município de Alcanena assinou também um contrato de comodato com a Guarda Nacional Republicana em que cedia este edifício adquirido à EDP por 250 mil euros.
Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, quis deixar claro que este dia é um dos exemplos de como o Estado cumpre o seu dever para com os portugueses, nomeadamente com os alcanenenses, neste caso no reforço da segurança.
Este é um daqueles dias em que sentimos que estamos em Alcanena a cumprir o nosso dever para com os portugueses e a afirmar numa dimensão de proximidade, numa dimensão territorial, aquilo que é um dos principais desígnios da política pública que tem unido a comunidade nacional. Os portugueses perceberam claramente, ao longo dos últimos anos, que a segurança é um valor decisivo para a afirmação do Estado de Direito Democrático. A segurança é essencial não só numa dimensão técnico-policial, que a tem tão bem, mas enquanto elemento fundamental, antes de mais, para a defesa da qualidade de vida das populações, mas também para a atração de turistas, para a captação de investidores, para que Portugal seja um país atraente para estudantes, investigadores ou para aqueles que desejam aqui repousar ao longo dos últimos dias das suas vidas.
Voo, uma exposição que cai bem, está patente ao público no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação do Médio Tejo. O momento, que contou com várias individualidades presentes e um grupo de crianças do Grupamento de Escolas de Constância, demonstrou a importância da cultura científica e da aprendizagem do ensino experimental. O primeiro a usar da palavra foi Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, que agradeceu a iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a envolvência dos três centros de ciência viva da região e das escolas.
Dizemos que é com gosto que viemos a esta exposição neste espaço, que é um cartão de visita do nosso concelho e que agora tem mais uma razão para que todos venham até eu e que visitem mais esta exposição que hoje inauguramos aqui. Isto só é possível com a colaboração, obviamente, da Câmara Municipal, da Comunidade Intermunicipal e também o Centro de Ciência Viva, que é, na verdade, o ideólogo desta exposição e quem vai explicar a parte mais técnica do que encontramos aqui a cada um de nós, porque cada um de nós somos leigos nestas matérias, pelo menos falo por mim próprio, percebamos o que temos aqui. Em nome do município de Constância, muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso agrupamento de escolas que vieram com as nossas crianças até aqui para aumentar o conhecimento que já têm sobre estas matérias.
De seguida, e fazendo referência ao PEDIM, Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou que a exposição se insere num projeto intermunicipal e estratégico na área da educação, que tem vários eixos e que reúne 96 medidas.
Insere-se num projeto intermunicipal, um projeto estratégico na área da educação, que envolve três níveis, o nível intermunicipal, o nível municipal e também o nível dos agrupamentos, que tem vários eixos e que tem 96 medidas. Uma das medidas está hoje aqui a ser inaugurada. Dentro desses eixos, dar-vos apenas referência que, talvez, um dos mais relevantes tem justamente a ver com a promoção do ensino experimental, portanto, justamente com o objetivo da promoção da cultura científica, quer junto à comunidade, quer na própria escola, que tem também ela um conjunto de medidas e, portanto, aliás, por intermédio do município, este agrupamento foi dotado também ele de equipamentos que facilitam o ensino experimental no ensino formal.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.